DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o Tribunal da Comarca de Luanda decidiu suspender a greve geral convocada pelos jornalistas, com início previsto para a próxima segunda-feira. Sindicalistas mostram-se indignados.
O Tribunal fala em violação dos direitos de informação e todos os outros estão consagrados na Constituição. Mas, por um lado, também está em causa o direito dos jornalistas a fazerem greve, não é?
Moçambique. Ministério Público investiga alegações de irregularidades envolvendo o Ministro da Agricultura. O Centro de Integridade Pública, CIP, investigou e denunciou o caso.
O CIP, durante a sua investigação, constatou que em 2015, o atual Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, o Roberto Mito Albino, constituiu uma sociedade com os sócios que constituíram a empresa vencedora do concurso.
E o novo partido Anamola está a pedir publicamente nas redes sociais fundos para organizar as suas atividades políticas. Medida criticada por observadores.
Se for a ver, o Anamola hoje, mas já vem os peditores há muito tempo, sobre vários pretextos. Primeiro para comprar viaturas, depois para fazer assistência a algumas vítimas das manifestações. Mas tudo isso nunca aconteceu.
São os títulos deste Jornal da Noite da DW África, de 5 de setembro de 2025, edição Guilherme Correia da Silva, apresentação António Cascais. Boa noite. E vamos de imediato a Angola, onde o Tribunal da Comarca de Luanda decidiu hoje suspender a greve geral convocada pelos trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social e tutelados pelo Estado, com início previsto para a próxima segunda-feira, alegando violação de direitos fundamentais dos cidadãos. Em resposta à providência cautelar interposta pelas direções das empresas públicas de comunicação social, que defendem a garantia dos serviços mínimos durante a greve convocada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, o Tribunal refere que a deliberação do sindicato viola direitos dos cidadãos de se informarem e serem informados. Ainda assim, o sindicato mantém a convocação da greve para segunda-feira, segundo noticiou o Novo Jornal. Mas há também notícias contraditórias que dizem que a greve está mesmo cancelada. É sobre este tema que queremos falar agora com Luísa Rogéria, jornalista do Jornal de Angola e membro da Comissão Executiva da Federação Internacional de Jornalistas e também da Federação Africana de Jornalistas, para além de ser presidente da Comissão de Carteira e Ética de Angola, órgão fiscalizador da atividade jornalística em Angola. Como recebeu a jornalista Luísa Rogério a decisão do Tribunal de suspender a greve geral convocada pelos trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social?
Mas eu estou perplexa. Acabei de tomar conhecimento da notícia e não consigo perceber. Naturalmente, o Tribunal fala em violação dos direitos de informação e todos os outros estão consagrados na Constituição. Mas, por um lado, também está em causa o direito dos jornalistas a fazerem greve, não é? E a greve foi devidamente fundamentada. Se tivesse havido alguma ilegalidade, o Tribunal naturalmente tinha todo o direito de invocar, de apontar. Mas passar por cima de um direito constitucional dos jornalistas, que são cidadãos deste país, de Angola, portanto são trabalhadores também, eu acho que é algo que não está muito bem explicado. Mas o que eu entendo como jornalista, como sindicalista e como cidadã, é que estamos aqui diante de um cenário de conflitualidade de direitos. Mas anular a greve por si só é algo que seguramente os jornalistas não vão aceitar de ânimo leve.
Como é que agora os jornalistas poderão reagir a esta decisão do Tribunal de Comarca de Luanda?
Terão naturalmente que recorrer, não sei qual será o órgão do recurso, não sei o que vai acontecer depois, mas também não me parece ser motivador, não é? O facto dos PCAs terem acionado mecanismos legais. Portanto, há muitos sinais que Angola se põe em causa as liberdades, o direito à informação, que eu de ser informado, de informar, que se põe em causa a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Os próprios jornalistas queixam-se várias vezes de trabalharem num contexto que não permitem fazer um serviço público como se é desejável. Agora, de repente, o tribunal vem dizer que os jornalistas não podem entrar em greve porque estão a ferir uma norma, estão a ferir um preceito constitucional. Então, onde é que ficam os direitos dos jornalistas? Também são trabalhadores.
Tu que acompanhas as atividades dos jornalistas, tanto em Angola, há muitos anos, como até a nível internacional, já alguma vez se passou coisa parecida ou idêntica em Angola e noutras democracias, tanto em África como no resto do mundo? Ocorre-te alguma situação parecida?
Nada que se assemelhe, nada que se assemelhe, nunca ouvi falar, pode ser naturalmente que tenha acontecido, mas eu acho que é um motivo para o sindicato dos jornalistas recorrer às instâncias internacionais, portanto, quanto mais não seja, para buscar conselhos e saber exatamente como agir. Como membro da Federação Internacional de Jornalistas e membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Jornalistas e Africana também, eu naturalmente não vou desperdiçar a oportunidade de informar a esses dois organismos internacionais para saber exatamente o que eles podem considerar fazer.
A outra notícia que nos chegou hoje é que os conselhos de administração e coordenadores dos meios de comunicação públicos estão a elaborar listas de trabalhadores que possivelmente iriam aderir à greve. Tu que trabalhas no Jornal de Angola, o que é que sabes sobre isso e como é que comentas?
Essa medida me parece toda desajustada, até porque passa por cima de direitos, não é? Direitos consagrados dos jornalistas. Portanto, do mesmo modo que as direções, os PCAs recorreram aos tribunais, eu penso que os jornalistas do sindicato devem recorrer também. Por um lado, dizemos que há direitos, estamos num país democrático, ou que se pretende democrático, não é? E de repente vem esta medida, vem um tribunal a coartar um direito. E depois também, não sei qual seria a motivação jurídico-legal, já que estamos a falar em termos de recurso a tribunais, da motivação desses especiais das empresas para fazerem listas ou listas a prejudicar os jornalistas. Essas medidas todas podem ser encaradas como um soco no estômago e, naturalmente, com muita apreensão e tristeza também, né?
Palavras da jornalista e sindicalista angolana Luísa Rogério. Obrigado. De salientar que o Sindicato dos Jornalistas de Angola vai cumprir a decisão do Tribunal. Próximos passos a partir de segunda-feira. E os próximos passos serão dos advogados do sindicato. Eles estão em busca de uma solução. E como é que você, ouvinte, interpreta a decisão do Tribunal da Comarca de Luanda de suspender a greve geral convocada pelos jornalistas de Angola? É essa a nossa pergunta do dia. Joana Amaral, de Luanda, já colocou a sua resposta no Facebook da DW. Ela escreve: dizem que somos uma democracia, com cidadãos com direitos plasmados na Constituição, mas afinal nem sequer aos jornalistas concedem um direito fundamental, que é o direito à greve. Vergonha, diz Joana Amaral. E Balduino de Angola tece, no entanto, críticas contra os órgãos controlados pelo Estado e contra os jornalistas que lá trabalham. Ele diz: a melhor greve que esses e essas jornalistas poderiam fazer era passar a realidade do país. Senão estão a perder o tempo deles. Até porque cada vez menos gente assiste aos canais nacionais, eles mentem muito. Foram dois dos muitos comentários que já foram colocados no Facebook da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Tribunal Militar Superior da Guiné-Bissau ordenou a libertação imediata do ex-contra-almirante da Marinha, Bubu Natshutu, detido há 3 anos por alegado envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. A decisão foi tomada após a primeira audiência do julgamento, agora suspenso até outubro. A DW, o advogado de defesa, Marcelino Intupe, avança que o contra-almirante deverá sair da prisão nas próximas horas.
Continua detido, mas vai ser liberto mas tem que ser liberto. O processo está muito avançado. Não há obstáculo que pode impedir a libertação dele. O tribunal entendeu que, com a suspensão do julgamento, facilitaria o tribunal para reaver se deveriam manter as testemunhas isoladas ou não. Deveria ver se, de facto, o Bubu tem algum elemento suficiente para ser julgado ou não.
Bubu Natshutu fica sujeito à obrigação de permanência no país e à apresentação periódica ao tribunal. Angola registra perdas anuais de até 500 milhões de dólares com a pesca ilegal. Um dos principais desafios do setor, avança hoje a ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, em declarações à imprensa. E o governo moçambicano pediu hoje um basta aos casos de justiça pelas próprias mãos após o linchamento de um agente da polícia na sequência da morte a tiro de uma criança em Maputo. Caso que continua a dar muito que falar em Moçambique. E o ministro da Justiça moçambicano, Mateus Saize, pediu ao Serviço Nacional Penitenciário, SERNAP, para melhorar os mecanismos de segurança nas cadeias para que não se tornem incubadoras de radicalização ao extremismo violento. E em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, promulgou hoje um conjunto de diplomas aprovados pelo Parlamento destinados a aprofundar a reforma no setor da justiça.
DW Deutsche Welle.
Estão com o Jornal da Noite, edição de 5 de setembro de 2025. O Ministério Público de Moçambique instaurou um processo-crime para investigar um alegado conflito de interesses envolvendo o ministro da Agricultura, Roberto Albino, num concurso público para a contratação de serviços. Segundo o CIP, o Centro de Integridade Pública, e também o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, organizações que fizeram a denúncia, o ministro terá ligações à empresa vencedora. Mais detalhes com Catarina Martins.
Em causa está um concurso público lançado em julho para a contratação de serviços de digitalização das cadeias de valor do algodão, oleaginosas e culturas alimentares, no valor de 130 milhões de meticais, o equivalente a mais de 1,7 milhões de euros. De acordo com o Centro de Integridade Pública, o atual ministro da Agricultura, Roberto Albino, formou em 2015 uma sociedade com os mesmos sócios da empresa que venceu um concurso público sob a sua tutela, o que configuraria um claro conflito de interesses à luz da Lei de Probidade Pública. A ADW Milagrosa Calango, do CIP, revela que a investigação aponta que essa relação empresarial ainda se mantém e que a empresa vencedora não cumpria os requisitos legais fundamentais.
É também preocupante porque esta adjudicação já é marcada por certas irregularidades. Primeiro porque estava claro no documento do concurso que o concorrente tinha de ter um capital social superior ao valor estimado do contrato. O valor estimado do contrato era de 130 milhões, mas de acordo com a nossa investigação, constatamos que a empresa adjudicada ela tem apenas 1 milhão de meticais em termos de capital social.
O Ministério e o Instituto do Algodão negaram qualquer relação entre o ministro e a empresa. Ainda assim, foi anunciada uma investigação para apurar se o concurso respeitou a lei. Sem avançar novas informações, o porta-voz do governo moçambicano, Inocêncio Impinça, pediu apenas que se espere pelas averiguações da Comissão de Inspeção Interna criada para investigar o caso.
É preciso dar espaço às entidades de investigação, não ser pressionadas, elas trabalharem no seu à vontade, dentro dos seus pressupostos, para permitir que trabalhem sem influências ou com o mínimo de influências possíveis.
O Gabinete de Combate à Corrupção anunciou hoje que instaurou um processo-crime para aferir as irregularidades em matéria criminal. É uma boa iniciativa, segundo Milagrosa Calangue. A investigadora do CIP aponta, no entanto, para a crónica fragilidade das instituições moçambicanas e a sua suscetibilidade à influência política.
É por isso que nós também pedimos para que cada etapa deste processo investigativo para apurar essas irregularidades, jornal, para que fossem públicas as etapas e também nós queremos que a sociedade civil seja envolvida. O CIP já demonstrou abertura em querer participar nessa investigação como assistente.
Catarina Martins, DW.
E permanecemos em Moçambique, onde o novo partido Anamola está a pedir publicamente nas redes sociais fundos para organizar as suas atividades políticas. Um crítico acusa o líder do partido, Venâncio Mondlane, de já ter feito outros peditórios, mas não ter cumprido com o objetivo para o qual lançou as mobilizações. A jornalista Nádia Issufo fala-nos do assunto e começa por recordar o apelo recente de Mondlane.
Para organizar essa reunião, nós precisamos da vossa ajuda. O orçamento está muito elevado. Até agora estamos a falar de cerca de 10 milhões de meticais só do orçamento para organizar esta grande reunião. Então, você sabe muito bem que precisamos da vossa ajuda. E para isso, nós, neste momento, o Partido Anamola, a conta ainda está no processo, o banco ainda está a processar. Provavelmente vamos ter a nossa conta por volta de, no final de setembro.
O Anamola está em campanha de angariação de fundos para organizar o seu primeiro Conselho Nacional a ter lugar de 21 a 22 de setembro na Beira, segunda maior cidade do país. Não é a primeira vez que os venancistas apelam aos seus apoiantes, mas sempre que o fazem, os seus detratores os olham de lado. Será uma iniciativa inusitada? Dércio Alfazema, conhecido crítico do político Venâncio Mondlane, afirma que não, embora a considere perigosa.
Porque primeiro são processos que depois não deixam clareza em termos de transparência de como o dinheiro é recolhido, qual é a finalidade, o que é feito. Que esses peditórios já acontecem há bastante tempo.
Já a Frelimo tem sido frequentemente acusada de exigir contribuições coercivas aos professores, descontadas diretamente da sua fonte de subsistência, o salário. Esse tipo de financiamento, sim, configura uma prática ilegal, refere Alfazema.
Aliás, já ouvimos aqui casos de pessoas que contribuíram a avultadas somas para a Frelimo, mas que depois essas pessoas foram se compreender que estavam associadas a crimes tráficos de droga, a negócios ilícitos, etc. Agora, faz-se mesmo contribuição dentro dos seus mecanismos próprios para as contas dos seus partidos, e são os seus membros ou seus simpatizantes a fazer, é compreensível. Agora, cobranças coercivas de professores, ou seja lá quem for, isto está totalmente errado.
A lei dos partidos políticos estipula apenas 5 formas de financiamento, uma delas as doações. Porém, a legislação é considerada lacunosa por ser permissiva a ilícitos. Em 2024, o Centro de Integridade Pública, CIP, defendeu a urgência de se reformar o quadro jurídico e institucional, especialmente em anos de eleições, justamente pelo volume de dinheiro e de outros fundos que se colocam a circular. É neste contexto que Décio Alfazema defende uma maior prestação de contas em nome da transparência, independentemente do partido. Já o analista alemão André Thomas Hausen louva o peditório do Anamola por considerá-lo uma prova de amor basilar para a formação política de Mondlane.
É muito importante um partido poder demonstrar a força do seu apoio e vão demonstrar uma força fantástica, força de base. E a força das bases é o que permite a vitória de um partido, a vitória política.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
As forças rivais no Sudão visam deliberadamente a população civil, cometendo atrocidades como crimes de guerra em larga escala, afirmou hoje em Genebra, Suíça, a Missão Internacional Independente de Apuração dos Factos para o Sudão da ONU. Um tribunal no Zimbábue condenou hoje a 18 anos de prisão um chinês detido em julho com 3 chifres de rinoceronte e mais de 36 quilos de marfim, o que viola a lei da vida selvagem do país africano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como interpreta a decisão do Tribunal da Comarca de Luanda de suspender a greve geral convocada pelos jornalistas de Angola que trabalham nos órgãos públicos? Respondeu Otávio Helder, ele diz: interpreto muito negativamente essa decisão de suspenderem a greve já convocada pelos jornalistas. Isso não se faz. Tanzito Mutange, esse tribunal deveria ser apelidado de Tribunal do Comitê de Especialidade do MPLA. Nada mais me surpreende neste país. Resta-me colocar a seguinte questão: onde está o direito à greve? E Beguiki se diz: os nossos direitos já andam violados há muito tempo, só hoje é que conseguem ver nas vestes dos jornalistas? Assim termina este Jornal da Noite, a DW África. Continuação de boa noite e bom fim de semana deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação.